Além dos Fatos.
Segundo o censo de 2022, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que cerca de 83,6% da população brasileira se declara cristã, sendo 56% católicos e 26,9% evangélicos. Esse número revela não apenas a predominância histórica do cristianismo, mas também uma transformação interna significativa, com o crescimento acelerado das denominações evangélicas e a queda contínua do catolicismo, de acordo com os números no Brasil, que já representou mais de 90% da população em décadas anteriores. A presença cristã no Brasil, de um modo como um todo, não se limita à esfera religiosa. Ela permeia também a educação, o direito, a política e até mesmo os costumes cotidianos. Princípios como a dignidade da pessoa humana, a solidariedade e o respeito ao próximo têm raízes em ensinamentos bíblicos e influenciam diretamente a legislação brasileira.
Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança. Quem está olhando aí para as imagens, dê um giro aí, diretor de imagens, para mostrar para o pessoal que olha o Além dos Fatos, que ele já chegou, né? Ele voltou, ele está entre nós outra vez. Ele havia, né, nos deixado um pouquinho. Mostra aí, Cris, que com a câmera, com a sua câmera, uma das duas câmeras que mostra a Larissa e ele, que ele já está aqui de volta, depois de um período de recesso, né? Abençoado, ele voltou. Por enquanto, silêncio para quem está no rádio, mas já ele fala, porque ele fala mesmo, né? Ele é o nosso colaborador mor aqui do Além dos Fatos, sensacional. Além dos Fatos no ar e perguntando qual o tamanho da sua influência no meio em que você vive. Já parou para pensar nisso? Já pensou? Já parou? Como você lida com as situações e os conflitos como cristão? Será que você transborda o amor e a misericórdia de Deus para com as pessoas? Boa pergunta. Pastor Gilmar Batistotti, de volta.
Ei, Veri, Larissa,
oi,
você,
pastor,
que está ligado, um privilégio estarmos juntos mais uma vez. Estamos aí? Depois de uns diazinhos, mas senti falta. E quero dizer que eu via Novo Tempo, onde eu estava. Tá? Sempre ligado no Novo Tempo.
Tive... Ouvia também, pastor?
Ouvia. Ouvia Novo Tempo, só que não ouvia Novo Tempo com Veríssimo.
Não era em português.
Não era em português.
Em espanhol.
É mesmo? Você estava fora. É verdade. Olha a minha cabeça. Espanhol. É mesmo.
Entonces, no, oímos Radio Nuevo Tiempo.
Não era Joe,
seria mas fácil, mas a sensação é muito boa, né? Quando eu entrei no carro e liguei o rádio assim, pensei, uau, que coisa boa, tem Novo Tempo aqui, né? Procurar e tal, comecei a procurar e...
Qual era a mesma sintonia que você, onde você estava?
Acho que é 95.5.
É, acho que era isso, né?
É, vamos ver aqui.
No Chile, é isso?
Isso, exatamente.
Então, atenção, pessoal, ó, já sabe onde sintonizar. É. O que sintonizar quando estiver no Chile, por exemplo, né?
Nuevo Tiempo.
Nuevo Tiempo.
Eu vou olhar aqui depois. O...
Também está no Uruguai, na Argentina, no, né?
Lima, né? Lima, no Peru.
Peru, tem também vários.
Eu vou baixar aqui.
Várias sombras.
Em Portugal. 96,5.
96,5. A memória está boa, né?
96. Você está bem, você está bem.
Estou bem, estou bem.
Você está bem. Mas uma alegria, um abraço para você que está ligado com a gente. Privilégio, podemos conversar hoje mais uma vez.
Voltando com tudo, pastor.
Verdade. Oi. Chegamos com ele de volta, né? E hoje o tema tá bem interessante, né?
O tema tá interessante. O Valdir Lopes, ele pergunta aqui no nosso YouTube, inclusive, o que é isso? E eu imagino que a pergunta dele está se referindo ao título do programa. Experienciando a Deus. Como
experiência,
assim?
Experienciando a Deus. Olha.
Entendeu? O que é isso, velho? Nosso convidado já tá por aqui. A gente já vai chamar ele pra conversa. E uma das primeiras perguntas já vai ser isso aí, pra tirar a dúvida do Valdir. Você pode participar com a gente pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Conhecer o nosso convidado, que é primeira vez no programa com a gente, velho.
Estreante.
estreante e também participar com suas perguntas, seus comentários no nosso chat, mas também participar da nossa enquete. Eu te pergunto se você já teve alguma experiência pessoal com Deus. Já aconteceu alguma coisa que foi bem íntimo assim pra você? 86% disseram que sim e 14% disseram que não. Agora mudou um pouquinho, 88% contra 12%.
Botei.
Você... Ah, o Veri que mudou. O Veri que mudou a enquete.
Também eu.
Mas, Veri, acho que a gente já pode chamar o nosso convidado.
Verdade.
Tudo bem?
Verdade, faça as honras, Larissa.
Pastor Kenner Terra, seja muito bem-vindo. Ele que é pastor, é filósofo e também tem pós-doutorado em ciência da religião. É isso, pastor? Eu não me lembro o nome.
Exatamente.
Ah,
ciências da religião.
Muito bem. Seja bem-vindo, viu? A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente.
Um prazer. Muito obrigado, Larissa, pelo acolhimento, Veríssimo, pastor Gilmar. E a todos que estão sintonizados, nos acompanhando, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar um pouco sobre esse assunto tão fundamental, no contexto que a Larissa descreveu, um contexto de presença maciça de cristãos no nosso país, o que significa também nos perguntar a respeito da nossa função, da nossa atuação, o que significa servir, o que significa seguir a Jesus de Nazaré, o que significa experienciar Deus. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria esse bate-papo tão importante.
Pastor, só pra gente ter certeza, tá conseguindo enxergar a gente bem?
Eu enxergo bem vocês.
Ah, ok.
Em alguns momentos só aparece a minha tela.
Ah,
assim.
Tá. É porque quando você fala, puxa pra você.
Exato.
Ok, então.
Ok, ótimo.
Tá certinho.
É que apareceu fechadinho ali, daí eu pensei, ai, será que caiu? Mas não, não caiu.
Tá tudo certo.
Tá
ouvindo
bem
certo,
vocês.
Veri.
Ouvindo e vendo bem vocês.
Que bom, pastor.
Ótimo.
Então vamos lá. Pastor Bora. Kenner Terra, pastor Gilmar Batistotti, Veri... Pastor Veri, vamos entrar no assunto, porque os nossos ouvintes estão votando aqui. A grande maioria diz que já tiveram uma experiência pessoal com Deus, mas 11% disseram que ainda não. Mas o Valdir Lopes... Fala, Veri,
não,
falar.
É que essa participação é interessante porque a gente convida Sim. você a viver uma experiência, né? Aqui com a gente. Uhum. O rádio é isso, né? Em essência, né, pastor Gilmar? Se não for, algo está faltando. É uma experiência que a gente vive. E a gente quer que você mergulhe nela também
é
conosco.
Verdade.
E hoje, esse mergulho na experiência de viver aqui o rádio vai tratar do assunto de uma outra experiência que a gente procura também relacionar ao nosso trabalho, que é a experiência com Deus.
Puxando o que você falou, velho, eu já quero perguntar para o pastor Terra e para o pastor Batistotti sobre essa questão de experiência.
Sim.
Porque quando a gente pensa em ter uma experiência com Deus, muita gente pode pensar que é algo sobrenatural e apenas.
Uhum.
Mas a gente pode ter uma experiência pessoal com Deus no nosso dia a dia?
Os convidados falam primeiro, viu, pastor Kenner?
Ah,
os convidados
obrigado,
falam primeiro. Por favor.
Muito obrigado. O conceito experiência pressupõe relação, encontro. Na Bíblia, experienciar Deus antes de qualquer coisa tem a ver com encontrar-se com Deus. Aliás, há um conceito que a Bíblia usa que para nossa mente moderna pode ocultar a sua profundidade, que é o que tem a ver com conhecer a Deus.
Uhum.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer a verdade, conhecer a Jesus. Né? Conhecer na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, não tem a ver com assimilar conceitos. Conhecer na Bíblia hebraica tem a ver com experienciar Deus. E aqui nós temos um primeiro nível deste encontro com Deus. Esse Deus que age na história, nós encontramos isso o tempo todo no Antigo Testamento. Deus, ele se manifesta na história, Deus fala através dos profetas, há uma ideia do encontro com ele. Não é? Então, conhecer a Deus tem a ver com experienciar Deus de maneira direta. E aqui a ideia de mística, ou seja, esse encontro, essa relação direta com Deus. No Novo Testamento, o conceito de conhecer carrega um pouco essa mesma compreensão. Gnosco tem a ver com encontrar-se, vivenciar, experienciar. Então, experienciar Deus tem a ver com conhecê-lo, ou seja, ter um encontro com Ele. Consequentemente, este encontro, este acesso, este contato, produz experiências na vida. Então, experiência com Deus tem a ver com um encontro, uma relação com Deus, que se dá de forma direta, um Deus que se revela em Cristo Jesus, um Deus que se revela na história, um Deus que fala conosco, um Deus que se manifesta. Esta experiência produz um ato segundo, uma consequência natural, que tem a ver com a vida. A experiência de Deus e a experiência com Deus produz uma forma de habitar o mundo, produz um jeito de agir na vida, produz uma maneira de existir na história. Então, a experiência com Deus tem esses dois níveis, o nível deste encontro, deste conhecimento de Deus, que produz uma ação na vida, uma ação cotidiana. Então, a experiência com Deus tem esse quê da relação direta com Deus, o que, consequentemente, produz uma atuação no mundo, uma atuação no dia a dia, uma atuação na vida.
Pastor, só para você citou o exemplo do conhecer no Antigo Testamento, é interessante, né? Por exemplo, a Bíblia vai usar a expressão, a palavra conhecer, quando vai se referir à intimidade sexual, por exemplo, né? Em Gênesis capítulo 4, verso 1, né? Que Adão conheceu a sua mulher. Então, a gente tem uma influência, não sei se você, como você pensa sobre isso, a gente tem uma influência ocidentalizada para a palavra experiência, diferente da visão oriental bíblica, hebraica, né? Que é essa visão dessa prática, né? A gente vai mais por transcendente, né? Quando a gente fala de experiência, né? Para coisa sobrenatural.
Perfeito, é isso mesmo, pastor. Porque o próprio conceito de conhecer, né? Uhum. Quando um ocidental moderno pensa o conceito de conhecimento, o que é conhecer? Você conhece um assunto. Significa que você tem um conjunto de afirmações e informações sobre o assunto. Uhum. Ele conhece muito de matemática, ele conhece muito de geografia, ele conhece muito do ser humano. O que isso significa? Ele conhece muito de relacionamentos, ele é alguém que tem um conjunto de informações a respeito daquele tema. Ou seja, o conhecimento para a mentalidade ocidental tem a ver com logocentrismo. Uhum. Quer dizer, tem a ver com saberes intelectuais, etc. Uhum. Conhecer na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, tem a ver com relação. Uhum. E relação se dá na vida. Uhum. O profeta, quando fala em conhecer e continuar conhecendo o Senhor, não está se referindo a um conjunto de informações ou um conjunto de coisas transcendentais.
Sim.
Ali o autor está se referindo à vivência, quer dizer, à experiência de Deus na vida, de um Deus que fala, de um Deus que toca, de um Deus que nos leva a sermos perpassados por Ele, e esta experiência no cotidiano, na materialidade da vida, na história. Uhum. Então, é exatamente isso. O conceito de conhecimento na perspectiva moderna oculta esse nível bonito do termo para a tradição bíblica, que tem a ver com a vida, com as práticas, com o encontro, com as sensações, com as experiências do cotidiano, com a maneira como tratamos as dificuldades da vida. Ou seja, eu conheço Deus, eu experiencio Deus no enfrentamento da vida, no encontro com as pessoas. Isso é tão sério que no Evangelho de Mateus há um texto que as pessoas costumam ler de forma escatológica, né? No julgamento, mas ali está se referindo a como conhecer, a como a como encontrar Jesus, né? Uhum. Se você der água, se você me visitar, assim, quando foi que eu te dei água, assim, quando foi que eu te visitei? Quando você fez isso a alguém, aos meus pequeninos, quer dizer, eu encontrei Jesus, eu dei comida para Jesus, eu visitei Jesus onde? Na vida, cuidando de alguém, servindo alguém, visitando alguém, ou seja, eu experienciei Jesus na experiência com o outro.
Uhum, uhum.
É uma outra compreensão de conhecimento de Deus, é uma outra compreensão de experienciar Deus que nós ocidentais costumamos preservar.
Ao ponto deles dizerem assim, mas quando que nós fizemos essas coisas, né? Porque isso fazia parte da vida, não era assim, não, eu vou fazer para alcançar algo, né? Ali começa lá em Mateus 24, está falando a respeito dos sinais do fim, depois ele está falando das parábolas, vai falar do julgamento. E eles faziam isso por prática. Eu queria citar um outro exemplo, pastor, que é o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 6, que é o Shema, né? Quando o Senhor vai usar a expressão, ouve, ó Israel. Essa é uma outra ideia interessante que está relacionada a esse conhecer. Porque ouvir não é uma questão abstrata, né? Ouvir para o povo de Deus está relacionado a uma prática, a obediência. Né? Então é esse conhecimento. Ouve o que o Senhor tem para te dizer. Mas não é como a gente fazia quando era criança, né? Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Não, não é sobre isso. Quando a gente está falando na visão bíblica, o ouvir está relacionado à prática, mais uma vez, né? Porque eu estou ouvindo, estou conhecendo a Deus, logo eu estou praticando, né?
O nosso ouvinte está participando também.
É exatamente isso.
O pessoal está participando aqui, inclusive a Alessandra, pastores, ela diz a experiência com Deus se dá nesse relacionamento, né? Como vocês disseram aí, às vezes não precisa, né, de grandes fenômenos, grandes situações, grandes coisas, mas simplesmente viver com ele, né? Caminhar com ele, andar com ele, fazendo como ele faria.
E o pastor usou uma expressão interessante que é prática, né?
Uhum.
Então é o que eu faço todo dia. Então estou tendo uma experiência com Deus, como é que eu estou vivendo com Deus, né? Então não é o experiencial, é aquilo que eu estou vivendo, aquilo que está fazendo, é o contato que eu tenho, é como eu trato as pessoas. Está muito mais relacionado a comportamento do que a expressão que a gente já usou, que é uma experiência transcendental.
Pro pastor, antes do pastor... Desculpa, pastor. Pode seguir aí o que você vai responder? Só para emendar com uma pergunta de ouvinte, a Josiane, ela perguntou como é que eu sei que eu tive uma experiência com Deus? Se você puder responder isso junto com o que você
muito
ia comentar.
Legal. Muito legal. E era exatamente nesse caminho que eu ia seguir agora.
Perfeito.
Porque, óbvio que nós não precisamos negar uma coisa para afirmar a outra. Ou seja, você tem a experiência, e me permita usar a expressão experiência mística, esse conceito às vezes nós usamos de maneira muito relaxada, mística tem a ver com vivenciar esse contato subjetivo, intuitivo, sabe, de alma, quer dizer, você sentir Deus, ser tocado por Deus, etc. Essa experiência mística, místico nesse sentido que eu tenho apresentado, nesse sentido, nós não anulamos.
Uhum, uhum.
A caminhada com Deus, a experiência com o Espírito, toca nisso também,
uhum,
né?
Uhum.
Toca nas nossas sensações, toca numa celebração coletiva que mexe com o seu brilho, te dá aquela alegria na alma, que te permite experiências de profundidade. A tradição cristã toda defendeu sempre isso.
Você chora, né? Você chora,
você se sente tocado.
Uhum. Uma música que você ouviu, né? Desculpa, pastor, só para... Né,
a experiência da conversão, né, pastor Gilmar, passa por isso.
Uhum.
Eu ouço, eu percebo o evangelho testemunhado, isso me toca profundamente, isso me faz perceber o que eu não percebia. Mas isso se materializa na vida.
Uhum.
Então, respondendo a pergunta da Larissa, como eu sei e experienciei Deus? Como eu sei se tive experiência com Deus? Quando a minha experiência mística, profunda, individual, coletiva, litúrgica, produz ação na vida. Esse é um ponto. Então, a experiência do Espírito, o fruto do Espírito, quando nós falamos em fruto do Espírito, ou seja, fruto daquilo que nos toca, tem a ver com práticas na vida, tem a ver com a maneira como trato as pessoas, tem a ver com como sou capaz de discernir a vida, a maneira como me dedico àquilo que é bom, agradável, perfeito, é justo, ao Evangelho. Uhum. Não existe experiência de Deus mística que não se concretize na vida. E a ética, simplesmente pela ética, também não está plena na experiência de Deus. Então, a experiência de Deus é essa conexão deste encontro direto com Deus que move a gente, que mexe com a gente, e isso produz ação no mundo, isso produz um novo jeito de agir na vida. O nome disso é transformação, santificação, etc.
Uhum.
Ainda sobre isso, nesta relação com as pessoas na vida, você tem experiências com Deus. Você experiencia Deus. Por quê? Porque eu encontro Deus também na face do outro. Eu encontro Deus no encontro com o outro. A experiência de se sentir tocado com uma presença que me move, ela também acontece quando eu me relaciono com o outro e vivo para além de mim mesmo e na face do outro encontro Deus. Então, a experiência de Deus, ela se dá nessa integralidade. Nós não negamos a afetividade, nós não negamos o toque na alma, não negamos essa vivacidade do coração que Deus possibilita, que Deus promove na gente, mas isso sem a encarnação do amor, da justiça, da vida, das escolhas por aquilo que é bom, agradável, do bem no mundo, se torna só sentimentalismo, entende? Só experiência subjetiva. Uhum. Não há experiência de Deus sem a encarnação, né? Encarnação é o termo principal do Novo Testamento, inclusive.
Uhum. E aí eu queria usar um exemplo bíblico disso que você falou, né? Você citou os frutos do Espírito, né? Que estão no livro de Gálatas, que são a evidência desse processo de mudança, né? Ele vai fazer uma comparação das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, o indivíduo experimentou Deus, ele teve este encontro. Isso pode acontecer, como você citou, de forma extraordinária, sobrenatural, né? Você usou a expressão mística dentro desse sentido, né? A gente não está... E você falou de uma forma muito legal, a gente não está descartando isso. Mas também tem indivíduos que são um pouco mais racionais, que eles podem não ter, de forma tão clara, não serem tocados como eu, por exemplo, que sou um indivíduo que as emoções mexem muito comigo. Se eu ouço uma música, eu choro. Se eu ouço um sermão, eu lembro quando passei por esse processo de encontro com Deus lá na minha adolescência. E eu acho que eu até já citei aqui, pastor, em algum momento, ouvia sermões do pastor Alejandro Bulhão, que foi um grande pregador da Igreja Adventista. Eu chorava sozinho, né? E aquilo para mim foi um encontro. Só que não para ali, né? E aí Paulo vai citar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, está evidenciado que essa pessoa teve uma experiência com Deus, está se manifestando dessa maneira.
Interessante. Veri, agora eu queria saber... Ô, pastor, pode falar. É que tem um breve delayzinho, né?
dá um breve delay. Eu acho que por isso que às vezes rola esse encontro aí.
Mas pode falar.
Então, a fala do pastor Gilmar aponta para o conceito de fé, inclusive, no Novo Testamento.
Uhum.
As pesquisas sobre Paulo, as mais recentes, por exemplo, têm vencido aquela ideia de fé como uma simples sensação ou aceitação de verdades conceituais. É crer. A crer é aceitar intelectualmente uma mensagem. E a gente encontra isso em Efésios, por exemplo, né? A fé que opera no amor.
Uhum.
Isso quer dizer que fé no Novo Testamento, ela é composta, o conceito de fé alcança a ideia de ação no mundo. Ou seja, crer é amar. Crer é ajudar. Crer é servir. Crer é viver a encarnação dessa fé. Então, não existe, não há somente o horizonte de aceitar um conjunto de coisas, de informações ou até de subjetividades, mas dentro da fronteira da fé encontramos as obras. Não é que as obras estejam no lugar da fé, é outra coisa. A fé pressupõe obras.
Isso aí.
É esse o ponto.
Isso aí.
A fé indica a encarnação. Você não pode ler Romanos desassociado de Tiago, por exemplo.
Exatamente.
E a verdade é que uma leitura equivocada de Romanos nos leva a pensar que Paulo está defendendo uma espécie de fé desencarnada. Essas últimas perspectivas, né, as novas perspectivas sobre Paulo e esse texto de Efésios que tem sido redescoberto, as pessoas estão relendo esse texto e percebendo, olha, na teologia paulina não há um escapismo, não há um antinomismo. O que há em Paulo é uma ideia de fé e há um conjunto de compreensões, de aceitação de ideias, mas que só há efetiva fé se isso se encarna na vida. Então, crer para Paulo é viver, entende? Não é que uma coisa está sobre a outra ou uma coisa irá preceder a outra, não. Crer é aceitar e viver, viver é aceitar, é compreender e agir, agir e compreender.
E aí eu quero citar o texto de Tiago, você citou Tiago, o capítulo 1 e o verso 27, que ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, que está relacionada à prática, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo e guardar-se incontaminado do mundo. Então, quando ele está dizendo guardar-se incontaminado do mundo, ele não está dizendo do indivíduo que não se mistura, do indivíduo que não está junto, não. É o indivíduo que pratica, o indivíduo que está fazendo a diferença onde ele está.
Sim. Bom, vamos para o intervalo rápido, nosso tempo
voou.
Sim, mas exatamente.
Ainda bem que tem o segundo bloco.
Não, mas tem a outra metade do programa inteira. Vamos lá.
Além dos fatos. Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos! Estamos de volta no Além dos Fatos. Larissa, não voltou.
Eu não voltei?
Você que volta.
Não. Mas tô aqui, velho.
Voltou sim, né? Só não marcou aqui a volta. Bom, pois é, e hoje conversando sobre essa experiência, né?
Experiência com Deus, exatamente. Pois é, velho. E hoje com estreia aqui no Além dos Fatos, Pastor Kenner Terra tá aqui. Estreando, né? Na segunda vez já vai ganhar a carteirinha de sócio.
Verdade. E olha que quando, né, quando o convidado se fica à vontade, o tempo voa, né? Que
pois
coisa,
é.
Né?
Pois é. Mas...
Pastor Kenner está onde? Onde você está, Pastor Kenner?
Eu estou em São Paulo.
Ah, em São Paulo.
Estou falando com você, falando com vocês aqui da nossa igreja.
Então pode, em um momento, estar com a gente aqui ao vivo.
Tá pertinho, é verdade, com certeza. Presencial, seria ótimo.
Seria um prazer.
O almoço é por nossa conta, tá?
Ah, então,
tá bom?
Então já me convenceu.
Então será um prazer. Né?
Então o convite já tá aceito.
Já tá aceito o convite.
Muito bom.
Ô, Véry, antes da gente voltar com um assunto que, inclusive, está muito bom. E no intervalo eu li aqui o comentário do Marcos Paulo no YouTube... Inclusive, é ele que eu quero voltar já. Mas antes, vamos falar do presente para o pessoal?
Bora. Aliás, esse presente é para falar mesmo dele, tá? Depois você vai ouvi-lo. Porque é o Deus que fala. esse estudo maravilhoso aí, 100% em áudio, pastor Gilmar Batistotti.
Isso mesmo.
Que oportunidade.
É, através da nossa instrutora bíblica virtual, que é a Esperança, você vai poder estudar a Bíblia ouvindo.
Olha que
então,
bem.
Vai estar nas suas atividades, seu cotidiano, você vai estar aí no ônibus, né? E
no metrô.
Vai poder ouvir. Então, você tem a dramatização da história bíblica, muito legal, e depois a voz maviosa do pastor Nemuel Stina, que foi por muitos anos orador do programa Voz da Profecia e que apresenta aqui na Novo Tempo o Lições da Bíblia. E aí a Esperança, você vai fazer pelo WhatsApp, né? Isso é bom lembrar. Você manda uma mensagem, daí qual é a mensagem que ela tem que mandar?
O Deus que fala.
O Deus que fala, né? Pode ser... vamos dar um número para o nosso número aqui.
Isso.
Aí vai mandar a mensagem, você vai receber o estudo em áudio. Aí cada lição que você vai fazendo, aí a Esperança, é porque ela vai conversar com você.
Exato.
Ela vai dizer, que bom que você está aqui. E aí depois ela vai fazer perguntas e você vai responder as perguntas. E vai ser bem legal.
Lembrei agora que você pôs áudio do...
Eu coloquei o áudio, exatamente.
Você viu como não pode ficar distante.
Tem uma ouvinte nossa que, inclusive, quando ela finalizou o curso e ela ganhou o diploma dela, né? O certificado. Ela mandou mensagem aqui pra gente, mandou um áudio falando, olha, eu gostei demais, já terminei, quero
isso,
outro.
Exatamente.
Já terminou o Deus que fala?
Muitos já terminaram. E olha, outra coisa interessante, sabe o que foi? Que mexemos, eu falo mexemos porque esse estudo nasceu aqui nos bastidores da rádio, né?
A gente fala com muito carinho disso,
exatamente,
né?
Exatamente, exatamente. E mexemos com o pessoal que é deficiente visual ou que tem baixa visão.
Ou que não sabe ler.
Estão aparecendo muito aqui, né? Muito mesmo. Pessoal se revelando, ó, sou deficiente visual e amei, estou amando estudar com esse material 100% em áudio. Legal, super inclusivo.
16 lições, eu acho que são, né? 16 lições.
16 lições.
Então... eu acho que está na hora de preparar o próximo.
E 16
dramatizações,
né, dos assuntos da Bíblia também. Cada estudo tem uma dramatização para você viver a cena das Escrituras, né?
Eu participei, Veri.
Você participou,
eu participei.
Né? Eu acho que eu participei de alguma coisa também.
Eu sou alguma voz ali que aparece.
Geralmente a gente chama para ser a voz de Deus ou a voz de Jesus.
Eu acho que Jesus foi o Cris.
Então foi a voz de Deus.
Cris Magalhães. Mas você pode receber esse estudo completamente de graça só mandando uma mensagem pra gente. 012-981-51-0081 só mandar pra gente no nosso WhatsApp, fala, o Deus que fala, essas palavras-chave, né, Veri? E aí você vai receber um link.
Se você mandar Deus fala,
pode confiar,
já aparece o link.
Isso, é verdade, é verdade.
Perfeito.
Vamos seguir?
Em frente.
O pastor Kenner Terra aqui com a gente, que é filósofo, pós-doutorado também. Pastor, o Marcos Paulo, ele comenta o seguinte, pastor Terra e pastor Batistotti, experienciamos a Deus no nosso momento de maior dor ou tribulação. E aí eu quero saber, qual o papel do sofrimento na busca por Deus, né? No encontro com Ele? O sofrimento, ele realmente se faz necessário para isso?
Boa, hein?
Eu começo ou o pastor Gilmar?
Como eu disse para você, preferência para os convidados.
Então, tá bom. Muito obrigado. Afirmar que a dor é necessária para que Deus se revele ou para que a gente experiencie Deus, eu acho que é dizer muito. Não é? Dor não se explica. Tipo assim, olha, eu estou sofrendo porque Deus está me testando, estou sofrendo porque Deus está querendo se revelar a mim. Imagina você responder para uma mãe, né, que perde um filho de maneira trágica. Não, Deus está te testando, Deus está se revelando a você através disso. É no mínimo perverso. Então a dor não se explica, a dor é irracional. Na verdade, poucas coisas na vida são explicáveis assim com facilidade.
E no as entanto, causas também, né, pastor? Só vou contribuir
exato.
Aqui. E as causas, são muitas variáveis, né?
Muitas variáveis.
Por favor, continue.
José, não é? Você não culpa Deus por aquilo que José passou. Mas você encontra em Deus a oportunidade de José se aprofundar em algumas coisas a partir do que ele passou.
Isso aí.
Então, a dor não é... A dor é um lugar poderoso. A dor é um lugar capaz de nos levar a percebermos a vida e até mesmo compreendermos melhor sobre a nossa dependência de Deus. Agora, não acredito que a dor se explique usando Deus como sua causa. Uhum. Mesmo que seja Deus a sua causa, não está na minha alçada afirmar isso. Agora, eu posso sim dizer que existem algumas coisas que aprendemos na vida que a pedagogia da dor é poderosíssima. Existem algumas sensibilidades que criamos que só seriam alcançadas no caminho das lágrimas e não da festa. O apóstolo Paulo, inclusive, diz isso, né? Que o Senhor Deus nos consola em nossas tribulações para que a gente possa consolar a outros. Imagine alguém que inicia um projeto de acolhimento de mulheres com câncer de mama, como eu já presenciei e falei para esses grupos. E de onde veio esse projeto? Da sua própria experiência de câncer de mama, como eu acompanhei no Espírito Santo, de onde também venho. O câncer de mama produziu nesta mulher a capacidade de se sensibilizar com outras mulheres e eu nunca teria essa mesma sensibilidade. Ela criou, a experiência da dor criou nesta mulher a possibilidade de perceber na dor do outro o que não perceberia se não fosse no caminho da dor pela qual passou. Então, diria, a dor sim é uma oportunidade de crescimento. O Rubem Alves tem uma obra, né, cujo título é Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Isso música, quer dizer, né? Não é? Isso quer dizer que a dor é uma possibilidade de crescimento. Ok, é verdade. Eu acho que o sofrimento, a dor, a incerteza, situações limites, essas coisas todas podem sim contribuir para o nosso crescimento e para uma experiência mais profunda em Deus. Mas não necessariamente afirmaria que Deus causa isso para que alcancemos tal lugar, entende? Então, sim, eu acho que o sofrimento... E a gente tem que falar isso com muito cuidado, com muita sensibilidade, para não sermos levianos, não é? Porque, assim... Ah, então quer dizer que esse meu sofrimento, ele significa que vou sair melhor. Você não sabe o que eu estou passando, pastor. Você não tem noção o que eu estou vivendo. Por isso que você fala isso. Exatamente. Eu não tenho condições de medir a dor do outro. Mas sim, eu posso afirmar que as dores pelas quais passamos, estas dores podem se tornar instrumentos eficazes para modelarem nosso caráter, para entendermos ainda mais a respeito da dependência de Deus e mudar o nosso olhar sobre a vida.
Eu gosto de pensar exatamente assim, pastor, e você citou, por exemplo, José, ele vai dizer lá no final, depois da morte de Jacó, né, você lembra disso, né? Ele vai dizer, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Né? Então, assim, eu gosto sempre de dizer, eu já devo ter dito aqui algumas vezes, Deus não é o único ser causal no universo, né? E eu sempre gosto de pensar assim, nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus, mas nada do que acontece na nossa vida está fora do controle de Deus e que Ele possa transformar, foi o que você falou, né? Então, e dizer que, né, eu tenho que passar ou vai, né, isso é um plano de Deus, como você disse, muita insensibilidade da nossa parte, né? Agora, acreditar, né, e você citou o texto de Paulo, e me permita aqui ler 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, a partir do verso 3, bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso aqui
De uma beleza.
Demais, profunda, né? Profunda.
E pastor, interessante, né? Qual foi o resultado pedagógico desta consolação de Deus em nossa dor ou nas nossas tribulações? A capacidade de percebermos as tribulações do outro. Quer dizer, mas por quê? Ora, só quem viveu a experiência de perder, só quem já viveu alguma crise de fé, ou vivenciou uma experiência de desespero, sabe, ao perceber, ao testemunhar alguém vivendo algo parecido. Só alguém que viveu tem condições de compreender profundamente o que aquilo significa. Não é? Então, é interessante, quer dizer, a dor, Paulo não fica gastando tempo dizendo, Deus fez isso para que você... Não, Deus te consolou. E olha como esse consolo em você, de forma positiva, produz um crescimento, produz um instrumento, que no final da curva é um instrumento para consolar outras pessoas. Quer dizer, isso é crescer. Não é um utilitarismo egocêntrico. É um aperfeiçoamento para o cuidado do outro. Esse texto é lindíssimo e diz muito, né?
E você me faz pensar agora, me veio aqui, né? Como esta visão, às vezes, equivocada sobre como Deus age na nossa vida, como Deus é, porque minha esposa sempre tem uma frase bem interessante, ela sempre diz assim, ela diz, uma coisa é quem Deus é, outra coisa é o que me ensinaram sobre quem Deus é, e outra coisa é o que eu penso quem Deus é. E, sabe, e esse processo de compreensão, olhar, por exemplo, que Deus tá lá do seu trono, né? Não, você vai sofrer, Gilmar, agora você vai sofrer, sabe? Essa visão equivocada de Deus pode me trazer uma experiência totalmente negativa.
O que você comentou aí que a sua esposa fala, eu me reconheço nessa fala. Porque eu falo pro Davi, né? Ai, eu dá até meio assim de falar, não me entendam mal, tá? Mas eu brinco que eu amo muito mais o Deus que eu conheço hoje do que o Deus que eu conhecia na infância e adolescência. Porque eu tinha muito medo, sabe? Era um Deus do... Não pode, Deus tá vendo... E hoje, adulta, na maneira que eu presto atenção nos cultos é diferente de quando eu era criança. Eu entendo de uma maneira diferente. E hoje eu tenho uma relação diferente com Deus, porque eu busco com intenção. Não porque minha mãe falou que, não, vamos estudar escola sabatina, e aí era meio chato. Não, mas porque eu quero. Então, tenho uma intenção. Então, o Deus que eu conheço hoje, eu amo muito mais, sabe? Justamente pelo que o pastor falou, eu achei muito interessante.
Lembrei de uma música do Fernando Iglesias, se você achar. O Deus que eu conheço é poderoso. Que é esse Deus dessa experiência, viu, pastor? Sabe, essa... E eu sempre, pastor, essa é uma coisa que me... Né? Essa visão equivocada que às vezes a gente tem, né? O que a gente aprendeu, o nosso processo de ensino... Né? Vai me trazer dificuldades nessa experiência, nessa convivência, né? Logo, a forma como eu vou manifestar essa experiência, né? Porque eu vou revelar para o outro uma visão equivocada que eu tenho, né? Então, como buscar isso é...
Deus é inesgotável. O profeta Isaías diz que os seus caminhos estão acima dos nossos caminhos, os seus pensamentos estão acima dos nossos pensamentos. Então você não esgota Deus. Então Deus você vai tateando em Cristo como sua expressão mais gloriosa do que Ele é. Mas é sempre outro, é sempre mais do que sou capaz de compreender. Muito. Então na compreensão de Deus há um espaço. Um espaço que nos resta, ou que nos falta, melhor dizendo, que é o mistério, etc. E nesse espaço do mistério é que nós construímos as nossas interpretações e ideias sobre Deus. E há um risco muito grande aqui, há um perigo muito grande aqui. Porque se eu começo a compreender um Deus, por exemplo, que usa o sofrimento para me aproximar dele, eu entro num caminho meio sem volta. Porque lá no final dessa reflexão, eu vou ter que olhar para Deus e encontrar um pai que gosta de ver o sofrimento dos seus filhos. Aliás, faz o sofrimento acontecer por querer que estes se aproximem. Um Deus do mérito, um Deus da troca, um Deus que me ama porque eu faço, ou um Deus que me ama porque eu produzo, um Deus mercantilista.
Quer que dizer, me faz prosperar, de quanto mais eu dou, mais ele me faz equívoco.
É, um Deus do mercado, né? Um Deus que se relaciona comigo à luz do que eu posso produzir. Você sabe que no Antigo Testamento existem teologias em diálogo, entre elas a coisa da antiga sabedoria e da nova sabedoria, né? Você tem uma antiga sabedoria meio que meritória, assim. O ímpio se dá mal, o justo prospera. Logo, se eu prospero, porque sou justo. E se estou tendo problemas, porque sou ímpio. Jó responde exatamente a essa crise. Porque Jó, ele é o protótipo do justo que sofre. E é a grande crise de todo o livro.
Sim.
Porque os amigos de Jó e o próprio Jó tenta responder a Deus a partir dessa velha sabedoria. Porque os amigos acusam Jó. Olha, você está sofrendo por isso, você está passando por isso, alguma coisa você fez. Avalie melhor aí. Alguma coisa, porque justo não sofre. No final, Deus se revela e diz assim, vem cá, vocês não entendem nada de mim. Vocês estão querendo me ensinar? Dá uma olhada aí, ó. Olha a criação. Aí Jó... olha aí na criação, ó. A criação tem os monstros. Ele cita os monstros. Diz, olha, tem caos na criação. Na criação tem dor. E isso não tem a ver com mérito. Assim a vida é. Aí Jó diz, pois é, Deus, entendi, antes eu te conhecia só por ouvir falar.
Exatamente.
Então, quer dizer, essa velha sabedoria meritória em Jó, ela é diluída e diz assim, olha, o sofrimento faz parte, não tem a ver com os meus méritos, sofrer é a condição humana porque somos seres limitados, e não é isso que determina o quanto Deus está próximo ou longe. Então, mas veja, a imagem de um Deus meritório produz ações, interpretações e práticas perversas.
Exatamente.
Adoecedoras. A Larissa falou que ela compreende Deus melhor agora, porque quando um determinado momento da sua vida tinha uma ideia de Deus, essa ideia de Deus não era tão saudável assim, etc. Por que não era tão saudável? Porque essa ideia de Deus, ao invés de libertar, de gerar maturidade, de gerar liberdade com responsabilidade, produzia claustro, medo, entende? Produzia infantilidade. Quer dizer, o que cremos sobre Deus é muito importante e não é periférico. O que aprendemos sobre Deus determina como vou habitar o mundo, porque nós que cremos habitamos o mundo a partir daquilo que cremos.
Sim.
Se cremos num Deus com essas características que eu citei aqui, que tipo de pessoa eu me torno? Imagem e semelhança dessa ideia de Deus que tenho e ideia de Deus que eu aprendi.
Que tipo de luz eu vou ser, né? Que tipo de manifestação desse Deus
é
você? Que experiência que eu estou compartilhando? Isso aí
é isso aí.
Profundo.
É isso aí.
E a experiência com o Além dos Fatos de hoje está chegando ao final, Larissa.
Ah, que legal.
Foi muito rápido.
Foi rápido.
Foi rapidíssimo.
Eu queria trazer o comentário do nosso querido amigo professor Ronaldo Neso, que acompanhou o programa todo aqui, e ele falou que está muito contente do pastor Terris, ó, misturei o Kenner com o Terra. O pastor Kenner Terra está aqui com a gente, e falou que te admira demais, que é um excelente escritor também. Por falar nisso, se o senhor quiser falar um pouco do seu livro, das suas redes sociais, fique à vontade.
Muito obrigado. Muito obrigado, Larissa. Bom, quem quiser me encontrar por aí, nesse mundo online, eu costumo fazer reflexões e diálogos ali no meu Instagram, kenner.terra. Tem também os vídeos da nossa igreja Batista de Água Branca. o YouTube, que eu uso pouco, mas especialmente lá no meu Instagram, kenner.terra. Estou lançando uma nova obra, está aqui na minha mão, olha. Coragem para Ser, Como Experienciar Deus em um Mundo Fragmentado, que já está em pré-venda. Esta semana, dia 24/7, tenho o lançamento dessa obra na Livraria Martins Fontes, que é ali na Avenida Paulista, começa às 18 horas. Então, seria um prazer receber vocês por lá, para a gente bater um papo e você ter acesso aí a esse texto.
Outra coisa muito boa sobre o pastor é que ele falou ali que veio do Espírito Santo. É isso, pastor?
Eu sou capixaba.
Eu também. Isso é muito bom.
É mesmo.
E o pastor Gilmar, passou por lá. É considerado capixaba também.
Eu fui pastor da primeira igreja adventista em Vitória, que é a nossa igreja central.
Exatamente.
É um lugar...
E Larissa não é do Espírito Santo,
mas
passou,
eu vou conhecer.
Mas vai passar, né?
Vou em setembro.
Vai passar
depois que ela comer a muqueca capixaba, tá resolvido.
Que, na verdade, é a única muqueca, certo?
Exatamente. Não vamos
Essa
entrar muito
a
na
gente
questão.
Tá também no lugar comum.
Mas exato. É isso. Aqui foi maioria, fechou maioria. Bom, terminamos.
Pastor, muito obrigada mais uma vez. As portas estão abertas aqui, espero que aceite o nosso convite mais vezes. Pastor Batistotti, até amanhã.
Privilégio, até amanhã. Prazer, pastor.
Pois prazer também, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo bate-papo. Estarei aí sempre que vocês quiserem à disposição.
Perfeito. Bom, eu continuo por aqui com as 10 mais da Novo Tempo. Um abraço para todo mundo.